Olá, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma emissão do programa Nossa Terra, um programa com produção da Direnor. Há mais de 25 anos que levamos até si o melhor que a região tem para oferecer, com foco no Val de Sousa e Baixo Tâmega, mostrando as suas tradições, usos e costumes e todo o ADN que compõe esta nossa terra. Das 10 ao meio-dia e, como é habitual, num programa de informação, com uma perspectiva positiva, trazemos assuntos variados e de interesse comum para as nossas gentes. Hoje vamos falar do agrupamento de escuteiros número 1361 de São Martinho de Recesinhos, em Penafiel, na primeira hora. Depois, na segunda hora, seguimos viagem até à freguesia de Cabeça Santa, também no concelho de Penafiel, para conhecermos melhor o grupo de danças e cantares da terra.
A nossa terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana, em destaque, o agrupamento de escuteiros 1361 de São Martinho de Recesinhos, em Penafiel, e o grupo de danças e cantares de Cabeça Santa, em Penafiel, com o apoio Junta de Freguesia de Recesinhos. Bess Auto, reparações automóveis. Estamos em São Martinho de Recesinhos. M. Cunha Cash and Carry. Encontre-nos na Avenida de Casais Novos, em Recesinhos. Zeferino Bandeira. Terraplanagens, muros, demolições, construções e transporte. Em Lagares, Penafiel.
A nossa terra. Há mais de 25 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Aos domingos das 10 ao meio-dia e em podcast no Facebook A Nossa Terra Tâmega e Sousa.
Até bem perto das 11 da manhã vamos falar sobre um movimento centenário que trabalha com educação, valores e cidadania, o escutismo. Vamos falar mais precisamente do agrupamento de escuteiros número 1361 de São Martinho de Recesinhos, no concelho de Penafiel.
No ano de 2010, um grupo de 10 pessoas de São Martinho de Recesinhos, impulsionadas pelo padre da paróquia da altura, o Sr. Padre Barros, sem experiência, mas com vontade de fazer acontecer, decidiram criar um agrupamento de escuteiros que fizesse a diferença. Assim, a 11 de dezembro de 2011, nascia oficialmente este agrupamento de escuteiros, cujo santo padroeiro é o São Martinho. Começou apenas com as secções de lobitos, com idades entre os 6 e os 10 anos, e os exploradores, a idade compreendida dos 10 aos 14 anos. A primeira sede do agrupamento foi no centro paroquial da freguesia, mas há cerca de um ano e meio que se mudaram para a antiga escola primária da freguesia, a EB1 Torre de Baixo. Contam, nestes quase 14 anos de história, muitas aventuras e momentos de emoção, como acampamentos, promessas ou passagens. Ao longo dos anos, o agrupamento cresceu, vieram mais elementos e completaram-se as restantes secções de pioneiros e caminheiros. Contam atualmente com um efetivo de 84 membros ativos. Mas mais importante do que os números é o impacto que o escutismo tem nos jovens, nas famílias e na comunidade. Hoje, mais do que um agrupamento, identificam-se como uma grande família, uma escola de vida onde todos são bem-vindos.
Conhecida que está um pouco da história deste agrupamento, vamos conhecer agora um pouco mais a fundo o agrupamento de Recesinhos. Para isso temos connosco em estúdio 3 convidados. E são eles Ana Santos, a chefe do agrupamento de escuteiros de São Martinho de Recesinhos, Miguel Ferraz, um dos chefes fundadores, e Ana Beatriz Silva, a guia dos caminheiros. Olá, bom dia aos três. Obrigada pela presença.
Bom dia.
Bom dia.
Vamos começar pelo senhor. Afinal, é o único senhor entre as mulheres. Miguel Ferraz, ele foi um dos chefes fundador e o primeiro chefe do agrupamento de escuteiros de São Martinho de Recesinhos desde 2011 até 2016. Tem 42 anos de idade, é natural de São Martinho, mas vive atualmente em Baião. Atualmente tem a filha, com 8 anos, na secção de lobitos. É assim?
É verdade, é verdade. Hoje estou um bocadinho mais longe do agrupamento fisicamente, mas a minha filha continua de corpo e alma nos lobitos, desde os seus 6 anos. Portanto, é um caminho que vimos a fazer já desde 2011. Às vezes, por vários motivos, eu mais perto ou mais longe, mas é um percurso longo e frutuoso.
Vamos recuar no tempo. Como é que isto começou?
Isto começou com uma... Na altura, o padre Barros, também daqui de Bustelo, de Penafiel, era o nosso párroco, desafiou a paróquia a lançar o agrupamento. Na altura responderam apenas duas pessoas e dessas duas pessoas não se conseguiu fazer nada. Uma delas foi o meu tio, o Pedro Ferreira, e outra pessoa, que também é tia de um elemento hoje, que é Maria José, e que na altura não conseguimos, não avançaram. Depois, posteriormente, através da minha esposa e do meu cunhado, tive um encontro com o escutismo não católico, portanto o AEP, e isso fez-me acender algumas luzes e fui falar com o meu tio. E decidimos ir convidar pessoas. A primeira pessoa que fomos convidar foi a atual chefe de agrupamento, a Ana Santos, ou para nós, Ricardina. Portanto, a partir daí, nós os três demos início aos convites às pessoas que se seguiram. Formámos uma equipa com 12 pessoas, que foi a primeira equipa que foi para as formações, isso em 2009.
Depois de formados, sim, porque para saber um agrupamento tem algumas regras, muitas,
certo.
E a formação também está presente, é importante, obviamente. Tudo formado, grupo criado, como é que foi cativar jovens?
Foi relativamente simples. Nós, felizmente, vivemos uma freguesia que tem muita fome de coisas novas, muito ativa, sempre foi. E quando nós chegamos já em maio de 2011, para abrir, digamos, as secções, na altura, Lúbitos e Exploradores...
São os mais pequeninos.
São os mais pequenos. Na altura, nós aceitámos miúdos até aos 10 anos. Portanto, do ano de 1998. Portanto, foi a partir daí que tivemos os nossos escuteiros. E, portanto, começámos e rapidamente conseguimos ter duas secções já com 10, 15 elementos, muito rapidamente. Depois fizemos a fundação em dezembro desse ano, em que dos 12 que foram primeiro, fizemos a promessa, se não me engano, 9 pessoas. Portanto, conseguimos manter grande parte das pessoas nesse percurso, que teve também estágio no agrupamento Amarante, que festeja este ano 50 anos, por exemplo, e no agrupamento de Vilela, onde tivemos em estágio 6 meses. Portanto, foi um percurso muito longo e acreditando numa coisa que poucos de nós tinham visto, o que é uma coisa um bocadinho difícil de explicar porque nenhum de nós tinha tido grande contacto com o escutismo.
Era tudo novo.
Era tudo novo, era muito incerto, era simplesmente um sonho de um grupo de pessoas que acreditavam que podiam fazer algo de diferente para a comunidade e para as crianças e jovens. Foi isso que nos moveu e é isso que continua a mover o agrupamento ainda hoje.
Foi chefe de agrupamento mais ou menos 5 anos. Assim, momentos mais marcantes, são muitos, é certo. Mas assim, aqueles que recorda, não, com mais carinho.
Acho que o mais marcante, sem dúvida, a fundação e talvez o primeiro à CAREG. Porque são momentos disruptivos. Acho que as pessoas... a fundação de diálogo é sempre um momento que fica para a história. Não pelas pessoas que o fizeram, mas pelo que foi criado. Para se criar é preciso que muitas coisas se juntem, e nomeadamente muitas e boas pessoas. E ao longo destes anos todos, o agrupamento sempre teve muitas e boas pessoas. E isso é o maior legado que qualquer um de nós pode ter. Olhar hoje para a Ana Beatriz, que está aqui ao meu lado, e ver o que ela se tornou quando ela entrou com 6 anos para os nossos Lúbitos, é algo de incrível. Portanto, ganhámos o nosso tempo, e quem diz Ana Beatriz, temos felizmente mais.
Muitas outras Ana Beatriz.
Exatamente. Não estamos só a personalizar nela, mas é incrível o que nestes 14 anos conseguimos fazer por muitos e muitas. E isso é o momento mais espetacular do que está a Fundação, o primeiro ACAREG, tantas histórias que temos. A primeira vez que eu andei de ambulância foi nos escuteiros. É um momento que eu me lembro também como engraçado.
Também fica marcado.
Também fica marcado. Portanto, isso para mim o que fica é um bocado o legado.
Vamos passar a bola à atual chefe de agrupamento. Ela é a Ana Santos, é a atual chefe, realmente tem 41 anos, é natural de São Martinho, trabalha na Rota do Românico e é chefe do agrupamento há 8. Está no seu terceiro mandato e também é chefe da secção dos caminheiros, que já é dos mais crescidinhos. Bom dia, obrigada pela presença.
Olá, bom dia.
Como é que foi este caminho?
Bem, já que se falou um pouco da abertura do agrupamento, não é, da sua fundação, como diz o Miguel, não fazia ideia que tinha sido eu a primeira a ser convidada, mas sei que devo-lhe ter dito qualquer coisa como: estás doido, olha eu andar agora com o mês e pompons ao lado. Deve ter sido mesmo isto que lhe respondi. De qualquer das formas, vamos tentar ultrapassar passos, não é? Vai ser uma formação, aceitei com esta coisa acordada, que é: eu vou ver e depois eu vou definir se sim, se não, porque eu realmente não sabia o que é que iria encontrar. A partir do momento que vou à formação, a minha formação académica é animação sociocultural, portanto, e não estava a exercer, achei que era ali realmente um bom complemento. Não estou a exercer, mas tenho aqui alguma associação que me dá um pouco daquilo que eu fiz academicamente e que não estou a praticar. Isso foi para mim um facilitismo muito grande. A partir daí, as escolhas normais de um agrupamento que está a formar-se. O Miguel disse que éramos 9 a fazer a fundação, e éramos 8 dirigentes e o assistente, portanto o Padre Barros. Mas desses 9 só éramos 2 mulheres. As 2 mulheres ainda hoje se encontram no agrupamento, portanto estão ainda no ativo. E de forma muito eleitoral, já que estamos na época, chefes de unidade. Ah, são elas, não são eles, são elas. Elas é que tinham que ser as chefes de unidade. Então requeriu muito facilmente a minha escolha para aquela, portanto, a chefe da primeira secção dos Lobitos, porque eu trabalhava na escola e eu captava crianças. Era esta a dinâmica, era esta a forma do porquê que realmente alavancamos muito facilmente o agrupamento. Era fácil captar crianças, fazer um joguinho quando está um dia de chuva, era uma forma dos miúdos começarem a interagir, perceber o que é que se fazia nos escuteiros. Passado algum tempo, tive que deixar de ser aquela e tive aquilo que o chefe do agrupamento quis, que foi tipo um ano zero. Eu não tinha secção, eu tinha que estar em todas. Portanto, eu estive em todas e, já que questionou o Miguel uma atividade marcante, eu posso dizer, e puxando um bocadinho aquilo que foi realmente a realidade do agrupamento na época, eu não tinha secção, mas como é óbvio, eu pendia para uma, que era a Alcateia, que era até onde eu tinha estado até então. A partir daí, tinha havido assim uma espécie de uma ideia que era: os primeiros Lobitos com 6 anos, quando terminassem o caminho deles, tínhamos que fazer uma grande atividade. E sim, a Beatriz não entrou com 6, entrou um bocadinho mais à frente, não foi contemplada com esta atividade, mas foi a nossa primeira atividade internacional. Levámos os Lobitos a uma atividade, um intercâmbio, com um agrupamento do CNE, de Genebra, portanto, fomos à Suíça com os nossos Lobitos. Sem dúvida alguma, para quem foi, ainda hoje é uma atividade que se recordam, as peripécias que tivemos que viver para estar lá e depois de lá estar, como é que realmente as coisas se desempenharam, mas sem dúvida alguma que foi uma atividade marcante. E depois, continuidade, afinal de contas, ano zero é só um, e agora tens de tomar conta de mais uma secção. Nunca passei pelos exploradores, passei diretamente para a secção dos pioneiros e depois, mais tarde, há outra vez uma necessidade, mas aí já comigo como chefe de agrupamento, e tomei conta da quarta secção dos caminheiros. Estes, sem dúvida alguma, aqueles que nos dão um bocadinho mais de relaxe, não é? Porque já são adultos, dos 18 aos 22 anos, já se requer que eles saibam orientar. Mas tem que existir adultos sempre, não é? Portanto, é esse o caminho e é esse o percurso até agora.
Mas o desafio, se calhar, dos mais pequeninos é mais desafiador, passa a redundância.
É mais desafiador. Acredito que os Lobitos hoje não são de todo os Lobitos que eram naquela altura. Nós basta ver quando estamos em agrupamento e vemos uma diferença muito grande daquilo que era as crianças dos 6 aos 10 anos naquela altura, portanto estamos a falar há 15, 14 anos atrás, e hoje. De qualquer das formas, penso que se eu tivesse disponibilidade de fins de semana para poder me dedicar ao agrupamento, não havia essas dúvidas. Acho que era a secção onde eu ainda hoje estaria. Portanto, sim, há uma queda para ali, para aquele lado, mas de qualquer das formas, consigo ser prática e consigo estar bem onde tem que estar. Isso também acaba por ser fundamental, porque se nós não nos conseguirmos dar àquilo que é realmente necessário, as coisas depois também acabam por não funcionar. Portanto, mas sim, há um carinho especial pela alcateia sempre.
Portanto, disse que os lobitos de hoje são diferentes, mas quem diz os lobitos diz todos os outros jovens. Vocês também tiveram que se reinventar?
Certo, sempre, não é? Temos que nos atualizar. Aquilo que os miúdos hoje nos pedem não é aquilo que nos pediam há 5 anos já, não é? Portanto, sem dúvida alguma que temos que estar sempre na linha da frente, não é? Estar-nos a antecipar-nos às situações, é um pouco por aí.
E hoje, os mais crescidos, quais são os desafios?
Dos caminheiros.
Ei, até porque eu sei que são.
Sim, são muitos. A vida profissional, a vida académica, muitos deles fazem a sua passagem dos, que é uma dinâmica própria do escotismo, não é? Quando eles terminam aquela fase, faz-se uma atividade que se chama passagens, que foram até realizadas no dia de ontem, e que faz parte de aquele elemento que atinge a maioridade daquela secção, passa para a próxima. E estão nessa idade, não é? Dos 18, entrada na universidade. Alguns não vão estudar, vão para o mercado de trabalho. E depois há aqui os dilemas, não é? Eles passam. E eles querem muito estar, mas depois começam a não conseguir estar. E esse deve ser a maior entrave, o maior problema que existe nos caminheiros. E depois, das duas, uma. Ou se gosta muito e enfrentamos todos os problemas para nos conseguirmos manter. Ou então, se duvidarmos à primeira, o mais fácil é realmente abandonar. Como é óbvio, temos um clã, até com um número generoso, não é? Tínhamos no ativo do ano escotista passado 12 caminheiros. Agora, com a passagem destes elementos e não havendo desistências, porque é sempre com o progredir dos dias que vamos percebendo quais são as desistências, com mais 4 temos 16. Portanto, é um número muito generoso para caminheiros, mas vamos avançando e vamos vendo, não é?
Os caminheiros, pois, têm ali um limite de idade.
Sim.
Portanto, ou deixam o escotismo a partir dos 22, creio.
22. Nós damos assim mais
são
um
mais
tempinho.
Explorantes.
Sim, nós damos mais um tempinho.
Ou vão para chefes.
Ou que vão é que para dirigentes.
Para dirigentes. O que é que tem acontecido?
Ainda não temos tido muitos casos desses. Aliás, temos neste momento, no ativo, 2 pessoas que chegaram a ser caminheiras, saíram, portanto, lá está, o mais fácil. Mais tarde, quiseram regressar ao agrupamento. Uma já fez promessa de dirigente, a outra foi um regresso mais recente e então ainda se vai encaminhar para a formação. Portanto, serão as nossas 2 únicas situações que estão neste momento mais certas. No ano escotista passado, tivemos a partida de um elemento, portanto, de um caminheiro que atingiu então a idade limite e que ingressou, aceitou o convite, portanto, ingressou também na equipa dos dirigentes, da equipa de animação, ficou na equipa de animação da alcateia. Portanto, são 3 exemplos. No futuro, espero ter mais, porque o agrupamento só existe porque existem adultos. Se não existirem adultos, o agrupamento não tem viabilidade. Portanto, eles são sempre muito necessários e são o sangue fresco que muitas das vezes as equipas também necessitam, não é?
O vosso grupo está com cerca de 80, 84 escoteiros. Não são todos de Recesinhos,
não,
com
não
certeza.
São todos de Recesinhos, de São Martim de Recesinhos.
São Martim.
Não são todos de lá. Nós somos, eu costumo dizer que somos um agrupamento um bocadinho internacional, não é? Todas as freguesias ali no meio envolvente acaba por ingressar alguém, portanto, temos gente de Croca, temos gente de Santa Marta, temos gente, já tivemos, penso que neste momento não temos ninguém de São Mamede, mas até de outros municípios, portanto, temos gente que vem do Marco, Vila Boa, Constância, e temos gente de Baião, não é? Porque não é só dizer que o dirigente esteja ou não esteja, a filha está e as sobrinhas também, portanto, somos além fronteiras, sim.
É verdade, e além Rio.
Também.
E além Rio. Portanto, isso há pouco, que naquele vosso início, uma das prendas, ou a prenda para os lobitos que fizeram a caminhada foi uma ida ao estrangeiro, mas essa não foi única, por aquilo que sei.
Não,
na vossa história.
Sim, sim. Com 14 anos, não é? Já subentendo que já haja mais algumas atividades. No ano escotista, há 2 anos atrás, duas secções motivaram-se para trabalhar para grandes atividades deles. Os pioneiros resolveram-se com o tema La Casa de Papel ir até Madrid, e assim foi. Quem se propõe tem que trabalhar para, e foi isso que aconteceu. E os exploradores, já não me recordo qual foi a vivência deles, da sua aventura, mas, no entanto, foram numa grande aventura até à Madeira. Portanto, foram duas secções que lutaram por esse fim e isso aconteceu. As outras duas secções, já que não foram para o internacional, viveram aqui o nosso primeiro AKEste. Portanto, nós somos do Núcleo Oeste e nunca tínhamos participado num acampamento do Núcleo. Foi a primeira vez que o fizemos, e neste caso com a Alcateia e com o Claro.
Muito bem, portanto, vocês, todo o grupo, cada secção trabalha, é certo, mas todo o grupo está empenhado para estas atividades todas que vão organizando, calculo.
Sim, sim, convenhamos que, por exemplo, num ano em que existe um ACANAC, que é um acampamento nacional, tentámos já não fazer grandes atividades em secção, porque temos que nos alinhar para um fim, e o fim será o ACANAC, que é um acampamento muito exigente em todos os aspectos, porque agora é feito sempre no campo nacional, que é em Idanha Nova, portanto é longe.
A logística é muita.
Como deu para perceber, com um contingente de 84 elementos, não vamos todos, é certo, mas vamos sempre por volta de uns 50, 60 elementos, e isso faz com que tenhamos que lutar todos pelo mesmo fim, e não propriamente cada um a lutar por si. Portanto, sim, até porque, num plano de atividades anual, as secções têm o seu, mas o agrupamento também tem o dele. Portanto, todos têm que se conjugar, e há aquelas atividades que são em agrupamento que eles sabem que têm que se alinhar por aí e não propriamente pelo próprio.
A comunidade, os pais, calculo que estejam presentes quando vocês pedem ajuda, porque vocês precisam de ajuda. A comunidade também vai ajudando os escuteiros?
Sim, nós costumamos dizer
que não.
Sim, é natural que isso aconteça, até porque lá está, com uma associação. Não podemos mentir, não é? Se calhar é a associação maior que existe na Terra. Com a maior associação na Terra, nós temos que dizer que o nosso grande ganha-pão, portanto, a nossa grande atividade de angariação de fundos, acaba por ser as festas da nossa terra, da nossa paróquia, não é? Toda a gente sabe que nós vamos lá estar. Num ano melhor, num ano pior, nós estamos lá. Aliás, a nossa, ainda não éramos agrupamento e já fizemos uma barraquinha de angariação de fundos, já a pensar no futuro. Portanto, não são 14 anos de angariações, já são 15, não é? Portanto, já com a antecipação sempre, a pensar sempre no futuro.
E as pessoas dizem presente.
Sim.
Presente é também algo que os jovens dizem, não é? E temos aqui um exemplo disso, a Ana Beatriz. Ela que tem 22 anos, é natural, obviamente, de São Martim de Recesinhos, podia não ser, mas é. É licenciada em História e está a tirar o mestrado em Ensino de História. É guia na secção dos caminheiros. Entrou para o agrupamento, como já percebemos, em 2012 como Lubita. Portanto, isto foi um grande percurso e um grande crescimento no agrupamento, não é assim, Ana?
É verdade, já vão alguns anos. Não entrei desde o início, entrei com 8 anos, até porque eu só faço anos em setembro. Andei 2 anos nos Lubitos e depois fiz os 4 anos em todas as secções. Neste momento estou no meu último ano enquanto caminheira e prestes a enfrentar grandes desafios também. E foram muitas atividades, muitos momentos já vividos neste agrupamento. De facto, eu não faço ideia como é que seria a minha vida sem escutismo, porque desde os 8 eu sou escuteira.
Recordas-te o que é que na altura, miúda, te lembro, o que é que foste pastor? Alguém te levou? Tinhas alguém de família?
Esta não fui eu que convenci.
Ah, então pronto.
Foi um pouco.
Afinal.
Foi. Chefe Ricardino, vou chamar chefe Ricardino porque é assim que nós tratámos. Trabalhava na escola onde eu andava, em São Martim, na escola básica, e conduzia as carrinhas e ia-se metendo comigo. Eu era uma menina muito tímida nessa altura, aliás, os escuteiros ajudaram muito nessa parte de comunicação com crianças e adultos, mas não só na minha família, a minha irmã pressionou também a minha mãe para me inscrever, achava que era um movimento que eu devia pertencer e que me ia ajudar muito, e de facto ajudou. Por isso foi uma mistura entre a chefe Ricardina e a minha família, e depois... Foi, eu lembro-me da minha atividade, que até foi uma atividade assim um bocado... Ia ser um bocado complicada para alguns lubitos hoje em dia gostarem, que foi a limpeza da sede. Mas que eu adorei, e cheguei a casa e disse...
Ainda bem.
Quero continuar, andei a arrancar ervas, eu lembro perfeitamente. E agora já nem é essa sede já nem é a nossa. E eu disse, adorei, quero continuar. E a partir daí, basicamente, foi sempre tudo.
Qual foi assim o momento, portanto já são muitos anos, qual foi assim o momento ou os momentos que mais recordas, mais marcantes?
Já fui aqui falar do ACAREG, o primeiro ACAREG do nosso agrupamento, que é um acampamento regional, no caso do Porto. E foi muito marcante, eu tinha 9 anos, era lubita, e foi assim o primeiro acampamento de grandes dimensões. Para uma criança, é de facto...
É um grande desafio.
É um grande desafio e está muita coisa a acontecer. Ainda assim foi aqui em Penafiel, foi realizado em Santiago, mas estávamos para aí 7 dias fora de casa, quase...
Talvez
5 noites, 6 dias, sim, provavelmente. Sim. Pronto, uma criança, 5 noites fora de casa, é um grande desafio. Mas tive...
Choraste as noites todas?
Não, por acaso não. Com os colegas fica sempre mais fácil e nós tínhamos uma ótima relação uns com os outros e a chefe também estava lá sempre para ajudar. E depois tive outras experiências, o ACANAC, que também já foi aqui falado, já fui a 2, que são os acampamentos nacionais. O primeiro em 2017 fui como exploradora e foi o maior acampamento que eu já estive. Eram mais de 20 mil pessoas, de todo o país e também do estrangeiro, porque algumas pessoas, alguns escuteiros de outros países também são convidados. E foi incrível, eu lembro-me de pensar, ok, o escutismo é muito mais do que São Martinho, do que Penafiel, do que o Porto, é um movimento mundial, e claro que eu não fui a um acampamento mundial, que, por exemplo, o Jamboree, que aí sim deve-se sentir ainda mais isso, mas no Nacional já temos esse impacto de que é muita gente e que há muita gente para o mesmo. E depois fui a outro, já mais velha. E também é um clima muito duro, ainda em Hanover é muito calor, e é muito desafiante para nós e para os chefes. São 7 dias, esses sim, 7 dias, e é uma experiência que eu acho que qualquer escuteiro deve ter, mas é para resistentes, é para duros. E depois temos também as idas, já enquanto caminheira, as idas a Drave, que são sempre muito especiais, que é uma aldeia em Arouca, que
está desabitada.
Que está desabitada, mas não está abandonada, ou seja, ela é cuidada pela 4ª secção, que são os caminheiros. Nós temos lá o nosso centro e fazemos atividades de remodelação, por exemplo, das casas, até propriamente dos muros, e vamos cuidando da aldeia, que embora não tenha ninguém lá a viver, tem nós a dar-lhe vida. Exatamente.
Portanto, já percebemos que são muitos momentos, também são há vários anos. Já percebemos também que tornaste menos tímida com os escuteiros. Além da timidez que perdeste, o que é que ganhaste?
Muita coisa. Eu acho que não teria ido a diversos sítios se não fosse os escuteiros. Fui a Madrid com os pioneiros, porque eu sou caminheira, mas ajudo nas outras secções, porque já somos mais velhos. Também assumimos esse papel no nosso agrupamento. Há agrupamentos que não fazem, mas no nosso caso isso acontece. Já fui à Madeira também com os exploradores.
Sempre que há viagens ela está presente.
Sim. Aos Açores não, a poça. À Suíça não fui, porque só foram esses lubitos que tinham entrado com 6 e eu já estava nos exploradores. Mas sim, já fui a muitos sítios e vivi muitas experiências. Por exemplo, atividades radicais, escalada, rapel, coisas que eu provavelmente não teria feito se não fossem os escuteiros. E para além disso, desenrascar na vida. Nós temos uma mini sociedade, então nos acampamentos é onde isso acontece mais. Nós temos que cozinhar, dividir tarefas, a parte da responsabilidade. Eu fui guia a partir dos exploradores e depois continuei a ser nas outras secções. A questão de saber lidar com pessoas, desenvolver a responsabilidade, delegar tarefas é fundamental. E claro que nem todos são guias, mas também saber o papel que se tem numa equipa, que todos são fundamentais, isso é muito importante. E as crianças sentem-se úteis e os jovens também. Ou seja, é uma parte fundamental do escutismo, é essa. É, todos temos uma função e todos somos importantes.
Se me permite, a Beatriz disse uma coisa que é muito relevante, mas parece que ela sempre foi guia. Não. É relevante e hoje acho que é uma coisa...
Para quem está lá em casa e não sabe, o que é um guia?
Portanto,
é alguém que guia, certo?
Exatamente.
O que é um guia?
Portanto, os escuteiros, em todas as suas secções, estão divididas por equipas, patrulhas, bandos. E o guia...
Tribos
também. E agora ela é guia
da
clã.
Cada idade tem a sua...
Tem a sua equipa e tem o seu nome específico. E essa questão de o guia, que é o responsável por uma equipa ou por uma patrulha, e que depois pode também ser o guia dos guias, que é o responsável de todas as equipas, as patrulhas, os bandos, as tribos, e que tem a principal responsabilidade dele é ser a voz dos escuteiros junto dos chefes e a voz dos chefes junto dos escuteiros. Portanto, é aquele que dá a cara primeiramente pela equipa que lidera. No entanto, o que eu ia dizer, acho que hoje é muito relevante. Hoje vivemos numa sociedade muito egoísta e muito egocêntrica. E o que eu acho que é mais incrível e que os escuteiros permite, quando nós fazemos uma passagem, portanto, a Beatriz já não vai passar por isto, mas ela foi guia nos pioneiros. Ela chega aos caminheiros e deixa de ser a estrela para ser mais um.
Não é que um guia seja uma estrela, não é?
Certo, mas é importante hoje nós sabermos o lugar que ocupamos. Às vezes somos importantes. Somos chefes de agrupamento. Somos muita coisa em muitas outras coisas. Mas também temos que saber ser mais um. Nem sempre podemos ser o solista. Às vezes temos que ser o que carrega o bombo. E esta aprendizagem ao longo da vida, ao longo da passagem das secções, de às vezes sermos o solista e às vezes somos o que carrega o bombo, cria nos miúdos e nos jovens essa certeza que para uma equipa funcionar é preciso que todos façam algo e que nem sempre vai ser sobre nós.
E sim, isso... tanto é portanto o bombo como o solista.
Exatamente. E estávamos sempre nessa questão do guia, mas esse caminho de saber o lugar que ocupamos, como ocupamos, com diferentes responsabilidades, acho que é uma das maiores maravilhas do escutismo. Tem várias, são sete, não é uma delas, mas eu acho que isso é uma forma de fazer crescer a pessoa com diferentes responsabilidades, em diferentes contextos, que hoje é muito relevante.
Percebe-se por isto, e já agora, Miguel, percebemos que vocês criaram um grupo do zero, sem saber nada de nada, mas hoje em dia o escutismo corre-lhe nas veias.
Certo.
Apesar de já não estar diretamente ali no grupo.
Certo.
Está como pai, pronto.
Sim, exatamente. Eu acho que o escutismo corre nas veias de todas as pessoas que querem fazer um mundo melhor. O Baden-Powell disse isso. Portanto, deixem o mundo um pouco melhor do que encontraram. Portanto, eu acredito que todas as pessoas que queiram melhorar o mundo, nas suas diferentes vertentes, têm um bocadinho de escutismo nas suas veias. O que nós fizemos foi trazer um método, uma forma de o fazer. Porque se não houver objetivos, se não houver matrizes, se não houver método, é impossível atingirmos os objetivos. O que o escutismo propõe aos jovens hoje é um método para deixar o mundo melhor. Crescendo, saber fazendo, crescendo para o homem novo. Portanto, transformarmos-nos numa outra pessoa. E aí vamos à essência do escutismo. Ask the boy. Os agrupamentos devem e funcionarão sempre melhor quando puserem os escuteiros, os maiores e os mais pequenos, no centro. Há bocado a Ricardina, a chefe Ricardina, falava dos adultos. Os adultos são importantíssimos no escutismo, mas não são a razão dos escuteiros. E enquanto os agrupamentos souberem que é nas crianças, nos jovens, que está o coração dos agrupamentos, eles vão funcionar bem.
Pedro Ferreira é também outro dos chefes fundadores destes agrupamentos escuteiros. Apesar de atualmente já não estar no ativo, relembrou o início da formação do grupo. Pedro tem 58 anos, é dono de uma bombonaria, e a sua casa foi um ponto de encontro importante no início da história deste grupo.
O Miguel convidou-me para formarmos o agrupamento de escuteiros, porque eu me tinha inscrito na igreja, e depois começámos a formar pessoas, a convidar pessoas aqui na minha cozinha sempre. Fizemos várias reuniões aqui, até que chegou a altura de formarmos o agrupamento e falar com o Padre Barros, e tudo sempre aqui na minha casa.
Pedro Ferreira falou ainda do impacto do escutismo nos mais novos.
O escutismo é importante para a sociedade porque os miúdos têm que ter as regras, têm valores, educação, aprendem mais a respeitar os outros, a ter... É fundamental para a educação das crianças.
Filipe Ribeiro é motorista de profissão, tem 43 anos e é chefe adjunto do agrupamento desde 2022. Ao nosso programa, partilhou o momento mais marcante para ele, no grupo, e a importância do escutismo na vida das crianças.
Em 2021, o momento marcante na minha vida escutista foi a promessa, em que a formação foi difícil, porque eu entrei para o escutismo já adulto, E então conseguir fazer a formação e no fim decorar a promessa de chefe de escuteiro foi muito marcante, e também ter a minha família e os amigos a testemunharem a promessa de escuteiro, de chefe de escuteiro, em que eu trabalhei e para isso, para conseguir terminar a formação. Também o escutismo é importante para as crianças, porque nós temos uma máxima que é o aprender fazendo, em que nós ensinamos aos miúdos como é que eles o devem fazer e deixamos-os fazer. Muitas vezes eles falham a fazer as coisas, mas nós estamos lá para supervisionar e explicar onde é que eles falharam e como é que eles podem melhorar, ou onde é que podem melhorar a fazer aquilo que estavam a fazer.
Em 2024, as irmãs escuteiras Joana e Clara Sousa criaram um hino, composto por música e letra, para o concurso do AKS de 2024. Apesar de não ter vencido o concurso, o hino é um marco no grupo de escuteiros de São Martinho, tornando-se o hino do próprio grupo e já foi tocado nas últimas promessas em abril deste ano. Vamos ouvir um pouco deste hino.
Continuar, são muitos anos de histórias para contar, com garra e
Fernanda Melo é mãe de Joana e Clara, autoras do hino do agrupamento e escuteiras desde a fundação do grupo ao nosso programa. A mãe falou, enquanto mãe, das mais-valias do escutismo.
Os meus filhos aprenderam muito. Têm valores que vêm de lado dos escuteiros, como a partilha, a ajuda ao próximo. Uma das minhas filhas era muito tímida e o escutismo e as atividades ajudaram-me muito a abrir-se.
O agrupamento de escuteiros de São Martinho de Recesinhos, que iniciou apenas com lobitos e exploradores, conta hoje com todas as secções ativas. Vamos ouvir um pouco sobre cada uma delas. Sílvia Leitão tem 26 anos, é advogada e dirigente na secção dos lobitos. O nosso programa partilhou sobre o que tentam incutir nos mais novos.
O que nós tentamos incutir então aos nossos lobitos é, em todas as atividades, todos os sítios onde vamos, deixar sempre o mundo um bocadinho melhor do que aquilo que encontramos, ou seja, mesmo que não sejam eles a fazer a sujidade ou a estragar ou seja o que for, tentar reconstruir e consertar o que os outros fizeram. A empatia, o espírito de equipa, a amizade e mesmo serem bons filhos em casa, bons irmãos, bons netos, porque eles também ainda são pequeninos, ainda não conseguem perceber muito o que é. Então, de certa forma, tentamos incutir, distraí-los com algumas ideias para também virem no futuro a ser bons cidadãos.
Sílvia conta ainda que a melhor experiência que viveu nos escuteiros foi o Acareg, em 2013, quando tinha 15 anos. Foi com os escuteiros e com amigos da escola e da catequese. Fez boas amizades e mantém esses contactos até aos dias de hoje.
A melhor experiência que eu tive no escutismo foi mesmo o Acareg, em 2013, que foi em Santiago, aqui em Penafiel. Eu tinha 15 anos. Ou seja, fui com, além de serem meus colegas no escutismo, eram os meus amigos da catequese, da escola, ou seja, eu estava mesmo num bom ambiente de equipa. Fiz amizades com outros escuteiros até o dia de hoje, que mantemos contacto, ou seja, já se passaram mais de 10 anos e consigo ainda manter contacto e foi mesmo isso que ficou, ou seja, o escutismo para mim, perguntam mesmo o que é que tu mais ganhaste, foi mesmo conhecer boas pessoas e manter amizade e contacto com elas até ao dia de hoje.
Carla Sousa tem 38 anos, é dirigente nos escuteiros, professora de profissão, é mãe de dois lobitos. Ao A Nossa Terra falou sobre a influência dos escuteiros nos filhos.
Em relação ao escutismo, né, especificamente na secção dos lobitos, penso que traz a parte de aprenderem valores como a amizade, o respeito, entre ajuda através sempre de jogos e de atividades ao ar livre, tendo sempre por base a inspiração da história do livro da selva, que é a dinâmica baseada de toda a alcateia. A alcateia baseia sempre no imaginário do livro da selva para todas as atividades para que se propõe. No dia-a-dia, o que os miúdos podem levar com eles de casa do escutismo, como eu costumo dizer, porque o escutismo acaba por ser uma segunda casa, é a capacidade de aprenderem a vencer desafios, obstáculos que vão encontrar no dia-a-dia, a capacidade de acreditarem neles próprios, de serem capazes de ultrapassar dificuldades e acreditarem sempre que são capazes de vencer qualquer dificuldade que eles até então acreditavam que não era possível.
Micaela Rocha tem 31 anos, é engenheira civil e atualmente é chefe de secção dos exploradores. Para a chefe, o que a motiva a continuar é a vontade de ajudar na autonomia das crianças e fazer parte das suas conquistas.
Enquanto dirigente da segunda secção, o que mais me motiva nas atividades de todos os fins de semana é poder ajudá-los a concretizar os objetivos da aventura deles, torná-los autónomos, ajudar em todos os pontos que eles tenham medos e dar força para que consigam atingir os objetivos e poder ver sempre um sorriso nos exploradores e conseguir fazer parte de todas as conquistas deles.
França, programador de software de profissão, tem 32 anos, entrou no agrupamento em 2014, fez a formação para dirigente e é atualmente o chefe de secção dos pioneiros. Fala sobre a motivação que sente ao continuar nos escuteiros e a felicidade que vê nos mais novos ao executarem as atividades.
Enquanto dirigente do agrupamento 1361, São Martinho de Recesinhos, a coisa que eu mais gosto de sentir e que mais me motiva a continuar a participar e a dedicar tanto tempo da minha vida passa pela realização que eu sinto cada vez que vejo um miúdo passar de secção, ver o crescimento deles, acompanhá-los desde os 5, 6 anos de idade, em muitos casos, e hoje em dia, sendo eu o chefe de unidade da terceira, continuar a ver a evolução, a diferença, a confiança que eles vão ganhando, e comparando isso à timidez que na maioria dos casos sentimos no início quando eles entram na alcateia, ver a autonomia que eles vão conseguindo ganhar, a responsabilidade. E depois acho que o fundamental no meio de tudo isto, porque não pode ser só coisas sérias, a felicidade e o quão felizes eles ficam nas suas atividades e o quão eles brincam e a conseguem aproveitar.
Elsa Landeiras tem 33 anos, é administrativa e é dirigente na secção dos pioneiros. Ela fala da importância do sonho no escotismo.
O que o escotismo traz para a vida das crianças é mais autonomia e responsabilidade, mas acima de tudo é a capacidade de poderem sonhar e dar asas à imaginação. Se um miúdo nos diz que quer ir à lua, cabe a nós chefes proporcionar isso, para eles serem felizes e viverem o sonho deles. Não conheço outra associação que faça isto. É cansativo para os chefes, mas o sorriso que vemos nas crianças faz esquecer o cansaço todo.
Joaquim Bessa é pai da pioneira Rita Bessa. Sócio fundador da AIA Smart, faz parte dos órgãos sociais do Centro Social de São Martinho de Recesinhos e é ainda membro da Assembleia da Freguesia. Um homem envolvido na terra e em todos os movimentos existentes na mesma, contou ao nosso programa sobre as vantagens do agrupamento na educação da filha e do quanto é bom haver estes movimentos na terra.
A minha filha, eu gostei muito, nos escuteiros ela ajudou com que ela crescesse a nível intelectual, a nível de regras. Quando ela era pequenina, quando entrou para os Lobitos, ela aprendeu muitas coisas, como comportamento, gestão do tempo, e os escuteiros contribuíram muito para o crescimento da nossa filha e ajudou-nos muito na educação da nossa filha. E eu acho que os escuteiros foi uma instituição boa que surgiu aqui na nossa freguesia, na nossa paróquia, nas nossas terras. Excelente existir este tipo de equipamentos.
Luís Teixeira tem 22 anos, é escuteiro desde os 8, como Lobito, e estudou turismo em Vila Real. Na paróquia pertence também ao grupo coral e dá o seu testemunho pessoal sobre o que o escutismo lhe trouxe para a vida e do ajuste entre vida pessoal e escuteiros.
Eu, desde que entrei para os escuteiros, tornei-me mais autónomo, mais responsável. Ajudou-me principalmente na minha vida cotidiana, ajudou-me a ser mais alerta, ajudou-me no dia-a-dia, simplesmente, a ser uma pessoa melhor, mais bem educado, a ser verdadeiro para comigo e com os outros, e deixou-me mais vivo. Consegui conciliar a minha vida privada com a vida de escuteiro, desde o óbito até a idade atual, nos 22 anos, mesmo com a universidade e atualmente também com o grupo coral em que estou inserido. E consigo viver a vida de escuteiro normalmente.
Ana Cristina Araújo tem 22 anos e é licenciada em Multimédia e Tecnologias da Comunicação. Trabalha como programadora de Volkswagen e é atualmente guia de clã nos caminheiros. Entrou nos escuteiros com 8 anos e hoje dá o seu testemunho sobre o que ganhou no escutismo.
Eu entrei para os escuteiros muito por impulso da minha mãe e não seria quem sou hoje se não fosse pelo escutismo. Ajudou-me a trabalhar muito a minha timidez e o meu à vontade a falar em público e a conhecer pessoas novas. E ensinou-me a ser sempre muito proativa e a ajudar sempre que possível quem for preciso, onde quer que esteja.
Sofia Soares tem 16 anos, é estudante, nasceu em Andorra, mas vive em São Martinho de Recesinhos. Tornou-se escuteira aos 7 anos, como Lobita, e partilha connosco as vantagens que sentiu no mundo escutista.
Acho que foi uma boa oportunidade de experimentar
de conviver com outras pessoas, de saber lidar com situações difíceis no meu dia-a-dia e em amizades, família, escola. Em muitos trabalhos do grupo da escola, apresentações sempre foi uma ajuda e um benefício. Sempre foi mais um apoio do que algo que me prejudicasse ou que ocupasse muito do meu tempo no meu dia-a-dia. E acho que é muito bom.
Eduardo Silva, presidente da Junta de Freguesia de São Martinho de Recesinhos, falou do contributo ambiental que os escuteiros têm dado à comunidade e à freguesia. O presidente da Junta lembra ainda que os escuteiros foram essenciais para o projeto de criação da primeira parte do Parque de Lazer da freguesia.
Ora bem, o escutismo na freguesia de São Martinho de Recesinhos. O associativismo escutista na nossa freguesia tem uma preocupação, pelo menos no que toca a interatividade com a Junta de Freguesia ambiental, tendo-se focado na limpeza dos rios, detritos deixados pelas pessoas indevidamente nos rios, a limpeza das ruas no mesmo sentido, com o apanhar dos detritos existentes nas mesmas, e com a criação de outdoor de sensibilização à população para a colocação dos resíduos nos locais próprios e devidos, para a qual a Junta de Freguesia criou ou mandou fazer estes mesmos e os afixou. Ainda sobre a relevância do escutismo ou do agrupamento de escuteiros na Freguesia de São Martinho dos Recesinhos, de dizer que foram fundamentais, aliás, foram eles que criaram, no âmbito do orçamento participativo da Câmara Municipal de Penafiel, o projeto para a criação da primeira parte do Parque de Lazer, projeto esse que eles dinamizaram e sensibilizaram a população para a votação no mesmo, sendo que vieram a ser contemplados com o máximo de votação, portanto, e com a criação desse projeto na própria freguesia, com investimento na ordem de 50 mil euros.
Estamos de volta aqui a estúdio para mais dois dedos de conversa e estamos na reta final desta primeira hora do programa. Chefe Ana, pergunto vocês, nesta altura, onde é que é a vossa sede?
A nossa sede neste momento é a antiga escola, uma das antigas escolas de São Martinho, uma que foi reabilitada e continua a ser escola e jardim de infância. A outra estava desocupada e então agora foi convertida na nossa sede, ou melhor, esperemos que seja convertida em melhores condições na nossa futura sede.
Projetos e objetivos?
Exatamente esse, que é reformular a sede, portanto há realmente uma necessidade de obras que já estão alinhavadas, já temos um parecer positivo, embora não há aquilo que nós gostamos de que é ver, não é? As coisas a acontecer. De qualquer das formas, estamos confiantes que isso vai ser realizado breve. E depois, como é natural, continuar com estas dinâmicas diferentes nas secções ou até, quem sabe, sonhar alto e em agrupamento.
Miguel, para terminar, vai acompanhando o agrupamento, obviamente, de perto. Como é que o vê hoje?
Eu vejo o agrupamento a manter a sua essência. Acho que a essência do agrupamento é estar ao serviço. E o agrupamento continua ao serviço da sua comunidade. E isso é o mais importante. E eu, pessoalmente, gosto dessa abordagem. Vejo um agrupamento vivo, um agrupamento preocupado com quem o rodeia e um agrupamento cheio de alegria. E enquanto houver alegria, vontade de servir, o agrupamento estará bem. E todos nós estamos muito felizes com isso.
E depois temos aqui a Ana. Ana, já percebemos que é licenciada, continua a estar a fazer mestrado. Como é que é fácil ou foi fácil conciliar os escuteiros, a vida, os estudos? Portanto,
com muito amor e dedicação foi. Quando a vontade é muita e o amor à causa é grande, fica mais fácil. Claro que há muitos desafios e eu, por acaso, estudei no Porto, o que me facilita porque não sou aluna deslocada. Estudante deslocada, mas para colegas que eram deslocados ainda foi mais complicado, mas há casos que conseguiram exatamente fazer essa gestão e estarem presentes nas atividades, por isso, se houver amor e vontade, acho que é sempre possível. Claro que vamos ter que abdicar de certas coisas na vida académica, isso é certo.
Para terminar aqui a sua participação, está naquela fase de o que é que se faz agora no agrupamento, como é que vai, como é que se vê no futuro?
Assim, eu estou a estagiar já na Escola Secundária Penafiel e pretendo encarreirar pela carreira docente, por isso sei que não vai ser fácil continuar aqui em Penafiel e provavelmente terei que me deslocar para o Sul, que é onde faltam mais professores. Por isso, neste momento, vou acabar o meu percurso enquanto escoteira e vai ser isso. Vai ser um momento muito marcante na minha vida. É um fim de um longo percurso e, de facto, eu não sei o que é que eu faria aos sábados sem escotismo. E depois, mais para a frente, o amor ao escotismo vai estar sempre em mim, por isso nunca vou fechar a porta totalmente, mas agora, num futuro mais próximo, será muito difícil.
Só vai ser um encostar de porta. Muito bem. A terminar, e muito rapidamente, a chefe do agrupamento, que mensagem eu gostava de deixar a quem nos está a ouvir?
Se já são escuteiros, ótimo. Se não são escuteiros, procurem-nos.
Nada melhor. Obrigada pela presença, votos de muito sucesso. E que tudo vos corra bem.
Muito obrigado.
Obrigado.
Terminamos então assim esta primeira hora dedicada aos escoteiros de São Martinho e de Recesinhos. Depois de um curto intervalo voltamos e vamos até Cabeça Santa. Continuo desse lado, fico bem.